A ciência acaba se tornando, né, uma posse esotérica restrita a alguns indivíduos quando a ciência não desdobra aquilo que está contido inicialmente na sua simplicidade, no seu caráter imediato. Então, né, ele argumenta no sentido de que a defesa de um saber esotérico, de um saber restrito a poucos, ela tem, né, a sua plausibilidade desde que se entenda o saber no seu caráter imediato, ou seja, portanto, de um saber que ainda não desenvolveu toda a sua riqueza. Aí realmente tem sentido em falar de saber esotérico, de uma posse relativamente privada, ou pelo menos acessível a poucos do saber. Mas, né, se nós tomarmos a ciência tal como ela deve ser tomada, né, a saber, como é, o desenvolvimento daquilo que é imediato e simples, de tal forma que todas as mediações da ciência, né, venham à luz, então a ciência deixa de ser um saber restrito a poucos, né? Porque aí todos poderão acompanhar, né, os desdobramentos da ciência. Quer dizer, ela se torna então uma propriedade de todos, porque aí, né, ela é oferecida a todos, né, quer dizer, todos podem participar das etapas, né, da construção da ciência. O saber acessível a todos, né, é aquele saber em que a razão demonstra todas as etapas necessárias para a construção desse saber. Quer dizer, aquele saber recolhido na sua simplicidade ou imediatidade, ele não é capaz de uma justificação racional, e aí a via está aberta para aquilo que ele criticou em parágrafos anteriores, né, aqueles defensores, né, de um saber imediato, de uma posse imediata de Deus, né? Mas eles podiam fazer isso justamente porque eles não queriam apresentar, né, com argumentos racionais, todo o desdobramento do saber, e aos olhos de Hegel, eles queriam, né, eliminar essas etapas intermediárias demonstradas racionalmente que todo o saber possui. Vamos dizer assim, os defensores de um saber imediato, eles se valiam de uma certa artimanha para fazer prevalecer seu ponto de vista, pois eles reduziam o saber a seu caráter imediato. Por isso, então, eles podiam reivindicar um saber exclusivamente imediato. Mas quando as mediações presentes no saber são apontadas, toda justificativa em favor, toda justificativa racional, né, em favor de um saber imediato se desmancha, se destrói. Porque aí, né, a pretensa imediatidade e simplicidade do saber é, desmascarada. Nesse sentido, portanto, o caráter acessível a todos do saber, o fato de que todos podem participar do saber e da ciência, está inscrito na própria lógica do saber. na medida justamente que o saber é tanto algo imediato, mas como também algo mediatizado, né? E, portanto, a própria lógica íncita e imanente ao saber impede que o saber se cristalize em algo puramente imediato ou em algo puramente mediatizado. E por ser tanto imediato como mediatizado, ele pode ser, né, entendido no sentido de um saber exclusivamente imediato, como aqueles defensores, né, de um saber imediato, criticados por Hegel anteriormente, né? O fato de do saber ser simultaneamente imediato e mediatizado pode abrir o espaço, o flanco, né, para que ele possa ser, por assim dizer, sequestrado por aqueles defensores do saber imediato. Mas, por outro lado, a própria lógica imanente ao saber acaba com essa pretensão.